Welcome to the debate. Aqui nós promovemos um intercâmbio intelectual bem rigoroso, explorando múltiplas perspectivas sobre os temas mais complexos trazidos pelo nosso material de origem.
E o tema de hoje, olha, é daqueles que afetam a vida de todo mundo, mesmo que a maioria nem perceba.
Com certeza. Imagina comprar, tipo, a infraestrutura de um hospital inteiro ou renovar a frota de veículos de um estado inteiro, com a mesma facilidade com que você pede uma carona num aplicativo. Sabe, se abre o sistema, encontra a rota ali traçada, clica em aderir e o problema está resolvido.
Ah, a famosa agilidade estatal.
Exato. A legislação brasileira de licitações hoje permite quase isso. O foco da nossa discussão de hoje é o intrincado sistema de compras públicas e contratos administrativos no Brasil. Nosso material de origem é um seminário técnico bem detalhado que disseca exatamente o impacto operacional de procedimentos auxiliares como o Sistema de Registro de Preços, o SRP.
Mas, sabe, a minha grande questão logo de cara é: quando a conta dessa tal agilidade chega, quem é que realmente paga?
Atenção aqui é clara. O nosso debate gira em torno da seguinte questão central: será que essas ferramentas modernas de flexibilidade administrativa, tipo a carona em atas ou os limites matemáticos para propostas inexequíveis, representam um trunfo da eficiência?
Ou, por outro lado, será que elas são mecanismos que mascaram um planejamento que, francamente, nunca existiu, abrindo margem para distorções sistêmicas gigantescas?
A minha posição como defensora dessas ferramentas é bem direta. Eu estou absolutamente convencida de que, sem esses atalhos estruturais e sem esses limites objetivos, a máquina pública brasileira simplesmente entraria em colapso. A gente opera numa escala continental. O Estado precisa de padronização, de celeridade.
Certo, mas a que custo?
Ao custo de não ficarmos reféns. O Estado precisa desses filtros matemáticos justamente para não ser feito de refém por fornecedores aventureiros. É uma questão de sobrevivência logística.
Olha, eu encaro isso de uma forma bem diferente. Eu vou argumentar que a aplicação mecânica dessas ferramentas cria, na verdade, uma falsa ilusão de segurança. O agente público muitas vezes simplesmente para de pensar. Ao tentar fugir da complexidade natural do mercado com, tipo, limites matemáticos cegos e adesões automáticas, o Estado gera distorções severas e desperdiça muito dinheiro público.
Bom, vamos botar a mão na massa, então. Quero ir direto ao nosso primeiro ponto nevrálgico, que é a adesão a atas de registro de preços, a famosa figura do carona.
O grande vilão do planejamento, na minha humilde opinião.
Não acho que seja um vilão. A gente sabe que a burocracia custa caro e demora horrores. Pensa num município pequeno, tipo Barra do Jacaré, que foi citado lá no material. Eles precisam comprar, digamos, equipamentos de informática para as escolas.
Tá, um cenário clássico.
Sim, e montar um estudo técnico preliminar do zero, o ETP, fazer pesquisa de mercado, mobilizar pregoeiro, equipe de apoio, conseguir parecer jurídico, cara, isso pode levar 8 meses, facilmente. 8 meses.
O que é um absurdo, eu concordo.
Procópio, que é ali vizinha e é um polo maior, acabou de licitar e registrar preços idênticos para esses mesmos computadores, a adesão à inteligência em rede funcionando, porque a prefeitura menor vai reinventar a roda. É economia de escala pura.
Sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre isso. É uma economia de escala apenas na teoria. Na prática, o carona se tornou o grande inimigo do planejamento de compras real.
Como assim? Você prefere que a cidade pequena fique sem os computadores?
Não, de forma alguma. Mas você cita um município pequeno pegando carona no grande e ignora a realidade que o próprio material escancara, que é a criação intencional de gordura nos editais do órgão gerenciador.
Gordura intencional? Mas a lei tem travas severas para isso hoje em dia.
Tem travas que, convenhamos, são superadas com facilidade no papel. Olha a mecânica perversa da coisa. O órgão gerenciador vai lá e faz o ETP dele. Só que, em vez de prever 100 itens, que seria a demanda histórica real dele, ele prevê 500.
Ah, para formar o banco de reservas.
Exatamente. Não porque ele vai usar esses 500, mas porque registrar preço não obriga a comprar. É só um compromisso. Ele infla o quantitativo para poder aditivar depois ou, o que é pior, para distribuir caronas para outros órgãos e posar de eficiente. Isso desvirtua completamente a noção do que o mercado local pode absorver.
Mas espera aí, inflar o número atrai mais fornecedores. Um volume maior derruba o preço unitário. O próprio material que a gente estudou dá o exemplo colossal da IRP, a Intenção de Registro de Preços Nacional. Sabe o caso dos ônibus do caminho da escola?
Sim, o FNDE.
Isso! A União consolida a demanda do país inteiro de uma vez só. Os grandes fabricantes de chassi, tipo Volkswagen, Mercedes, entram na disputa porque o volume é gigantesco e justifica o investimento. O resultado? O ônibus escolar amarelinho chega com o mesmíssimo padrão de qualidade e o mesmo preço, tanto numa estradinha de terra no interior da Amazônia quanto no interior de São Paulo. Você vai me dizer que isso não é genial?
Olha, é um belo case de sucesso, mas é a exceção que confirma a regra. Funciona ali porque a União centraliza tudo. Ela padroniza a engenharia do ônibus e tem um controle logístico absurdo.
Mas o princípio é o mesmo para os municípios.
Não é. Tira a União da jogada e desce por nível municipal. Se uma prefeitura média licita, digamos, R$1 milhão em peças automotivas, mas historicamente ela só consome 100 mil, ela cria um risco financeiro gigantesco para o fornecedor.
Risco para o fornecedor? Como assim? Ele só vai entregar e receber pelo que for efetivamente pedido pela administração.
E exatamente esse é o risco. O fornecedor ganha a ata de 1 milhão. Aí ele mobiliza capital, ele trava o próprio estoque ou negocia com a fábrica com base nessa promessa de R$1 milhão.
Entendi onde você quer chegar.
Sabe, quando o órgão começa a emitir ordens de fornecimento a pinga-gotas, o custo logístico do cara explode. E como as empresas não são bobas, elas embutem esse prêmio de risco no preço final da licitação. O Estado acha que está ganhando muito no volume de papel, mas está, na verdade, pagando o preço alto da incerteza. Isso é preguiça gerencial.
Eu entendo o seu ponto sobre o risco que o mercado absorve, mas eu discordo que a ferramenta do carona seja culpada. A legislação atual apertou muito as rédeas disso. Hoje, um órgão carona não pode aderir a mais de 50% do quantitativo do item. Existe um limite global super rígido para a ata.
Ah, os 50%?
Sim, e o mais importante de tudo, o órgão carona é obrigado, por lei, a comprovar a vantajosidade. Ele não pode simplesmente aderir à ata do vizinho se o preço da lojinha da própria cidade for menor. Ele tem que demonstrar que aderir é mais barato.
Ah, a famosa comprovação de vantajosidade. Você sabe tão bem quanto eu como isso é feito nos bastidores.
Feito com pesquisa de mercado, horas.
Feito de forma totalmente artificial. O administrador está com pressa, pega lá 3 orçamentos superficiais da internet, de empresas que nem fornecem para o Estado, cria uma cesta de preços altíssima e diz: olha que maravilha, a ata do outro estado está mais barata.
Isso é uma generalização.
Mas acontece o tempo todo. E o pior, isso ignora completamente soluções locais reais. O palestrante no material cita nominalmente o exemplo dos consórcios intermunicipais tipo o Sim Catarina. Se a prefeitura fizesse o dever de casa real, ela veria que comprar através do consórcio da própria região dela sai muito mais barato do que pegar carona numa ata genérica de alguém lá do outro lado do país.
Certo. Consórcios são ótimos.
São. Mas o atalho de usar um processo de carona que já está pronto vence o trabalho árduo de sentar e estruturar a compra em rede junto com os municípios vizinhos. A carona recompensa a inércia.
Olha, eu acho que você está sendo um pouco idealista. Você não pode exigir que absolutamente todo município no Brasil tenha a maturidade institucional de formar um consórcio avançado como o de Santa Catarina. Às vezes, o carona é literalmente a única forma de fazer a política pública chegar na ponta antes do fim do ano.
É uma solução paliativa que virou regra.
Pode ser, mas é uma regra que salva vidas. E, de qualquer forma, a gente precisa avançar na linha do tempo da licitação. Porque, olha, de nada adianta planejar perfeitamente no papel, fazer consórcio ou não, se na hora H de selecionar a empresa vencedora, a gente cai na armadilha do mergulho de preço.
Ah, você está falando do excesso de rigor na análise das propostas inexequíveis?
Eu estou falando da prudência vital e necessária com propostas que são boas demais para ser verdade. O material aborda bem isso. A Instrução Normativa 73, a famosa IN73, estabeleceu limites matemáticos muito claros.
Limites muito engessados, você quer dizer?
Limites protetores. Se a gente está licitando uma obra pública e o licitante joga o valor final para baixo de 75% do orçamento que o próprio Estado estimou, a luz vermelha tem que acender imediatamente. Obras abandonadas pela metade, esqueletos de concreto por aí, são o maior câncer da infraestrutura do nosso país.
Isso é inegável. Obra parada é um desastre. Mas o meu problema é a administração usar esse percentual de 75% ou 50% para compras como uma guilhotina cega e não como um sinal de alerta para investigar.
Mas às vezes tem que ser guilhotina sim. Deixa eu explicar a mecânica do que o mercado chama de jogo de planilha, porque isso justifica todo o rigor da lei.
Manda ver o clássico jogo de planilha.
Pois é. O fornecedor mal intencionado entra num pregão de uma estrada. Ele sabe muito bem que a administração pública paga por medição, conforme a obra avança. O que esse cara faz? Ele pega a planilha de custos e concentra todo o lucro e os custos superfaturados nas primeiras fases da obra, tipo lá na terraplanagem.
Sim, o famoso desbalanceamento.
Exato. Nos primeiros meses, ele recebe o grosso do dinheiro da obra toda. Quando a obra finalmente avança para o asfalto e acabamento, que na planilha maluca dele estão com preços irrisórios de tão baixos, ele simplesmente cruza os braços, demite o pessoal e abandona o contrato. Ele já embolsou lucro lá no começo.
É um golpe conhecido, de fato.
Então, a trava de 75% para obras e de 50% para compras de bens quebra a espinha dorsal dessa fraude. Impede o Estado de assinar um contrato que já nasce morto.
É um argumento forte, eu confesso. Mas você já parou para pensar no efeito colateral devastador dessa rigidez matemática toda? O próprio material que a gente analisou mostra que a jurisprudência dos tribunais de contas trata esse limite como uma presunção relativa. É um indício, não uma sentença de morte. A lei exige diligência.
Mas a diligência é feita, o pregoeiro pede justificativa.
Pede de um jeito impossível de atender. Ao criar um corte frio em, digamos, 50% para os materiais, o Estado acaba punindo severamente a empresa que é genuinamente eficiente.
Eficiente ou uma empresa aventureira que vai deixar a escola sem merenda?
Eficiente de verdade. Imagina o seguinte cenário concreto. Uma empresa comprou um lote gigantesco de matéria-prima no leilão de uma massa falida, a preço de banana.
Tá, uma vantagem absurda de custo.
Sim! Ou pensa numa distribuidora que tem o galpão dela na exata mesma rua do hospital público que abriu a licitação. O custo de frete dessa empresa é zero. A estrutura de custos dela permite legitimamente oferecer um desconto de 55% e ainda ter um lucro estrondoso.
É um cenário bem específico.
Mas acontece. Só que o pregoeiro, que morre de medo de tomar uma multa do Tribunal de Contas, vê o sistema do pregão eletrônico apitar aquele limite da instrução normativa e ele faz o quê? Ele desclassifica a proposta da empresa na mesma hora.
Não, pera lá. Não é uma desclassificação automática sem chance de defesa. O agente de contratação tem o dever de pedir a comprovação de exequibilidade. O grande problema é que, na imensa maioria das vezes, o fornecedor não consegue abrir e comprovar a própria estrutura de custos de forma clara.
E como ele vai conseguir?
O ônus probatório tem que recair sobre quem dá o preço totalmente fora da curva de mercado, ué.
Só que o Estado não dá tempo nem condições reais para essa comprovação. O que acontece no dia a dia, e o seminário ilustrou isso perfeitamente, é que o agente pede essa comprovação num prazo curtíssimo, tipo 24 horas. O fornecedor manda uma carta genérica dizendo: eu declaro que o meu preço é viável.
Que não serve pra nada do ponto de vista de auditoria.
Mas aí o agente recusa a carta sumariamente e pula pro próximo colocado. O palestrante foi cirúrgico ao dizer que o agente de contratação hoje precisa pensar fora da caixa. A presunção matemática virou um escudo para não ter trabalho.
Você está dizendo que é preguiça do pregoeiro de novo?
É comodismo sistêmico. É muito mais confortável e seguro para o servidor público desclassificar o primeiro colocado usando só a calculadora de porcentagem do que sentar, abrir planilhas complexas de BDI e tentar entender os custos de oportunidade daquele fornecedor. A burocracia prefere fazer a sociedade pagar mais caro no segundo colocado do que assumir o trabalho de investigar a fundo a proposta do primeiro.
Olha, eu discordo frontalmente que seja só conforto do servidor. Você está subestimando bastante a complexidade monumental que é desvendar a cadeia de suprimentos interna de uma empresa privada.
Mas é o trabalho deles.
Um pregoeiro não é um auditor contábil onisciente com acesso aos livros da empresa. Como é que ele vai auditar com certeza, em 2 dias úteis, se a empresa realmente comprou o material de uma massa falida ou se ela só está dando um tiro no escuro para ganhar o pregão e depois pedir reequilíbrio financeiro?
É um desafio sem dúvida.
É um desafio intransponível na velocidade da licitação. Se dependermos de diligências exaustivas e profundas para cada proposta com um desconto um pouco mais agressivo, o processo de compra pública vai demorar anos. O corte objetivo da lei funciona como uma âncora de realidade para o mercado.
Uma âncora muito pesada.
Ele emite um recado claro. Quer participar? Jogue um jogo onde os preços sejam críveis, documentáveis desde o dia 1. Pagar 10% a mais num preço real e seguro de mercado sai infinitamente mais barato para o cidadão, no longo prazo, do que assinar com um aventureiro irresponsável.
A questão central é que o Estado assume, passivamente, que a ineficiência dele próprio em auditar contratos deve ser paga pela sociedade aceitando preços mais altos. Mas, bom, se você acha que essa inflexibilidade na fase de licitação é polêmica, a situação ganha contornos de crueldade mesmo quando a gente entra na fase de execução do contrato.
Ah, imagino que você vá tocar na questão da manutenção da regularidade fiscal.
Exatamente. É aí que o nosso debate chega no limite absoluto da contradição do Estado. Vamos olhar de perto para a mecânica de como as coisas dão errado na ponta da linha.
Pode falar.
Um fornecedor honesto ganha a licitação e assina o contrato. Tudo perfeito no papel. A administração emite a ordem de serviço ou a ordem de fornecimento. O cara vai lá de boa fé, aluga os caminhões, paga a folha dos funcionários do próprio bolso e entrega o material ou serviço perfeitamente. O fiscal do contrato vai lá e atesta: serviço prestado com total excelência.
Certo. Esse é o fluxo normal de liquidação.
Isso. Aí a nota fiscal vai lá para o setor financeiro para ser paga. O analista, cumprindo o checklist burocrático, puxa a certidão de tributos federais daquela empresa e descobre que ela venceu. Venceu ontem, porque o fornecedor atrasou, sei lá, um imposto qualquer, um PIS, um COFINS.
E aí a regra é clara?
O que a administração faz rotineiramente, baseada num formalismo absurdo, ela retém o pagamento daquele serviço que já foi fisicamente entregue e consumido pelo Estado.
Relação privada qualquer. Quando o fornecedor assina o termo, ele se compromete formalmente a manter todas as condições de habilitação e regularidade fiscal durante, preste atenção, toda a vigência do contrato.
Mas o serviço já foi feito.
Não importa. O Estado não pode usar o dinheiro suado do contribuinte para financiar uma empresa que sonega impostos ou que está inadimplente com a própria Receita Federal. A retenção do pagamento é uma trava de integridade essencial. É uma ferramenta de coerção legítima.
Eu simplesmente não consigo engolir essa justificativa legalista porque ela ignora o próprio mecanismo do erro estatal. O nosso material de origem explora isso com muita profundidade. A administração falhou lá na origem do processo.
Falhou como? O imposto atrasou depois?
O dever de checar a certidão negativa era antes de emitir a ordem de fornecimento. Se o Estado assina embaixo, autoriza a empresa a executar o serviço e o serviço é concretamente realizado, o Estado já absorveu aquele patrimônio. Já era.
Mas, como eu disse, a irregularidade na certidão, na maioria das vezes, surge depois que a ordem já foi dada.
Mesmo que tenha surgido depois, no dia seguinte, a partir do exato momento em que o trabalho foi feito e o fiscal atestou, reter o pagamento caracteriza o quê no direito? Enriquecimento sem causa da administração pública.
É um termo forte?
E muito verdadeiro. É a burocracia estatal dizendo na cara do cidadão: olha, eu comi a comida que você trouxe, tava uma delícia, mas não vou te pagar porque descobri que você tá com o IPVA do carro atrasado. O Estado transforma a retenção de uma simples fatura de serviço em um instrumento paralelo e ilegal de execução fiscal. É totalmente bizarro.
O sistema fiscal do próprio país, ele perde qualquer alavanca coercitiva contra o mau fornecedor.
A empresa recebe dinheiro público limpinho, continua não pagando imposto e o ciclo de inadimplência continua solto.
Mas o material aponta a solução técnica exata para os fiscais de contrato. E garanto para você que não é o calote institucional. A doutrina moderna é claríssima. Pague pelo que já foi concretamente entregue. Ponto. Evite o enriquecimento ilícito do Estado, que é crime.
E depois cruza os braços?
Não. No mesmo instante em que faz o pagamento, notifica a empresa oficialmente e suspende imediatamente quaisquer novas ordens de fornecimento. Dá um prazo. Se a empresa não regularizar a certidão, aí sim você aplica a multa e rescinde o contrato.
Entendo. Separar o fato gerador passado do futuro.
Exatamente. O que não pode acontecer de jeito nenhum é a burocracia de um pedaço de papel vencido anular o fato físico do mundo real de que o Estado absorveu o serviço suado de um particular. É colocar a punição no lugar completamente errado.
Ok, olha, eu concedo que o enriquecimento ilícito é uma linha vermelha que o Estado realmente não pode cruzar juridicamente falando. Pagar estritamente o que já foi atestado e em seguida bloquear novos pedidos é, do ponto de vista lógico e de fluxo de caixa, a solução mais razoável.
Fico feliz que concordemos nisso.
Mas veja, isso não muda minha premissa inicial de que a máquina pública tenta o tempo todo e desesperadamente se blindar das falhas sistêmicas usando as cláusulas do contrato. E querendo ou não, nós temos mecanismos incríveis na lei para tentar salvar o processo quando essas falhas infelizmente ocorrem. Veja, por exemplo, a regra da convocação do licitante remanescente.
Ah, meu Deus, o famoso chama o segundo colocado.
Sim, uma das melhores inovações. Se o primeiro colocado é desclassificado no meio do caminho porque a proposta era inexequível, ou se a empresa tem o contrato rescindido porque, como a gente acabou de discutir, não manteve a regularidade fiscal, o Estado não precisa jogar o edital inteiro no lixo e recomeçar os 8 meses de planejamento do zero.
Na teoria, né?
Ele vai na fila do certame e convoca o segundo colocado, depois o terceiro e assim por diante. É uma engrenagem processual fantástica para salvar a compra pública e ganhar tempo.
Seria absolutamente fantástica se o mercado real funcionasse como uma planilha limpinha de Excel. O mecanismo de chamar o remanescente ilustra, de forma perfeita, o abismo gigantesco que a gente tem entre a teoria de Brasília e a prática na ponta.
Por que você diz isso? A regra é super clara.
A lei diz que você pode chamar o segundo colocado, desde que ele aceite fornecer pelo preço do primeiro colocado.
O que é justíssimo com a administração e com o princípio da isonomia.
Justo no papel, irreal na vida real. Como o próprio material de origem destaca com muita propriedade, e quem vive o dia a dia cruel das compras públicas sabe de cor. Isso quase nunca, jamais acontece.
Não é bem assim. Muitas vezes eles aceitam.
Pensa comigo. Se o primeiro colocado ganhou a licitação justamente com aquele mergulho de preço absurdo, aquele mesmo preço inexequível que você estava defendendo desclassificar com unhas e dentes agorinha mesmo, por que diabos o segundo colocado, que é uma empresa séria e fez uma estrutura de custos real, aceitaria assumir um contrato que ele sabe que dá prejuízo?
Bom, para aproveitar a economia de escala.
Ele conhece a própria margem de lucro. Ele recusa. Aí o terceiro colocado recusa também. O pregoeiro gasta semanas enviando ofícios, analisando respostas só para documentar a recusa de todos da fila, para só então poder legalmente iniciar um novo processo. A regra cria essa ilusão linda de que salvou o processo, mas na prática apenas adicionou camadas de burocracia inútil antes da inevitável nova licitação.
Olha, nem sempre é assim. Às vezes, o segundo colocado tem margem sobrando na fábrica ou tem um material parado e aceita reduzir o preço para não perder oportunidade de faturamento imediato. E mesmo nos casos em que ele recusa, a administração pelo menos esgotou todas as possibilidades formais antes de refazer todo o penoso trabalho técnico do ETP.
É muito esforço para pouco resultado prático.
Mas nos traz a um ponto de consolidação importante aqui na nossa conversa. Observando todo esse arsenal de ferramentas que o seminário nos apresentou hoje, desde a genialidade da intenção do SRP e das adesões, passando pelas travas de 75%, até essa convocação de remanescentes, eu continuo defendendo firme que esse arcabouço normativo é um escudo mais do que necessário.
Um escudo que às vezes pesa mais que a espada.
Mas é o que temos. O tamanho do Brasil, a nossa complexidade, exige um sistema com regras automáticas e limites matemáticos objetivos. Sem adesão à ata, teríamos literalmente milhares de prefeituras paralisadas hoje, reinventando a roda, todo mês para comprar arroz para a verenda. Sem o corte objetivo da inexecuibilidade, entregaríamos nosso orçamento cego para empresas aventureiras. É um sistema construído não para ser perfeito, mas para sobreviver ao volume colossal de demandas do país.
É, eu vejo o seu ponto, mas é um sistema construído para sobreviver impecavelmente no papel e que frequentemente sufoca a eficiência na vida real. E essa é a minha grande conclusão sobre tudo que esse material tão rico revelou.
Que as ferramentas são ruins.
Que ferramentas de flexibilização, quando mal compreendidas, viram armadilhas enormes. O agente público hoje usa o carona muitas vezes para fugir da própria responsabilidade de estruturar um planejamento decente, transferindo riscos ocultos absurdos para o mercado. Ele usa a matemática fria da inexecuibilidade como uma guilhotina automática, fechando os olhos para empresas que poderiam gerar milhões em economia real para o erário.
É o risco do fator humano.
Exatamente. E lá na ponta, apegando-se de forma quase doentia ao formalismo, a máquina pune financeiramente fornecedores que já executaram o serviço perfeitamente. A legislação, por mais bem intencionada que seja, não pode jamais servir de abrigo para preguiça intelectual.
Sabe, eu acho que chegamos a um terreno comum vital aqui no finalzinho.
Eu também acho.
Ambos enxergamos a potência absurda dessas engrenagens legislativas. Onde a gente diverge mesmo é no grau de confiança em como elas estão sendo de fato operadas no balcão da prefeitura. O texto frio da lei não se sustenta sozinho, de jeito nenhum. A fronteira final entre o sucesso brilhante e o fracasso retumbante de um contrato não é a vírgula de uma instrução normativa.
De forma alguma.
É a capacidade crítica, o bom senso e o preparo real daquele agente público que está ali sentado na cadeira, analisando o caso concreto.
Concordo plenamente com você. O maior desafio de gerir a coisa pública hoje é profundamente humano. Um agente muito bem preparado consegue usar a ata de registro de preços para ganhar uma velocidade incrível. E, ao mesmo tempo, ele tem a diligência intelectual de tentar entender os custos indiretos de um fornecedor antes de simplesmente apertar o botão de desclassificar.
É o fator humano injetando realidade dentro do limite matemático.
É isso. Quando começamos nosso papo, eu falei que vender para o Estado muitas vezes parecia um labirinto kafkiano, sabe? E ele é. Mas as paredes desse labirinto não se movem sozinhas. Entender os mecanismos do SRP, a composição real de custos e a forma correta de liquidação, como esse seminário ensinou, é a única forma de achar a saída sem deixar o dinheiro dos nossos impostos pelo caminho.
E é exatamente por isso que dissecar materiais como esse seminário é tão fascinante para nós. A gente arranhou a superfície de temas bem densos hoje, mas o conteúdo original mergulha, olha, muito mais fundo. Eles abordam desde as infrações administrativas até as novas e pesadas sanções penais na nova lei de licitações. É um universo incrível que desafia qualquer um que ache que o Estado funciona ou deveria funcionar em linhas retas.
Porque, no fim das contas, entender os bastidores da máquina pública é entender o motor principal que constrói ou trava o nosso país.
Com certeza. E nós continuaremos, sem dúvida, explorando essas engrenagens nos próximos debates. Até a próxima!